Bom, gente, para encerrar o nosso programa, eu vou cumprimentar aqui, do outro lado da tela, o nosso último entrevistado, o secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles. Professor Oswaldo Teles, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte. Tudo bem?
Tudo bem, Oswaldo. Tudo bem na medida do possível, né? Muitos problemas aí que a gente tem enfrentado no Brasil e no mundo ao longo desses últimos tempos, por conta, evidentemente, do avanço dessa extrema-direita, que não cessa, a gente tem percebido isso em diversas situações, mas a gente queria conversar contigo hoje, Oswaldo, ou pelo menos começar o nosso papo falando sobre um drama que a gente tem acompanhado também há alguns meses aqui no Faixa Livre. Vocês do Simpro Rio também têm atuado de maneira muito firme a respeito dessa situação da faixa, são as faculdades integradas, Hélio Alonso, aqui no Rio de Janeiro, que entrou com um pedido de recuperação judicial após um processo aí que contou com má administração dos gestores. Os herdeiros do professor Hélio Alonso, que fundou o grupo lá na década de 1970, têm atuado de maneira lamentável na administração dessa importante instituição. Para quem não sabe, eu, inclusive, me formei jornalista na faixa e conheço um pouco da história das faculdades Hélio Alonso. E eu fiquei sabendo, Oswaldo, que o Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro deu um parecer na última semana com um pedido de falência da faixa. A preocupação ela só aumenta, né, Oswaldo? Não apenas pela história, evidentemente, da faculdade, os alunos ali que estudam nessa instituição, mas principalmente pelos trabalhadores das faculdades integradas Hélio Alonso, que já vem sofrendo com esse processo há meses, sem receber aquilo que lhe é de direito. Oswaldo, como é que o Simpro vê a situação da faixa nos dias de hoje? A falência da instituição é a única alternativa, como sugere o Ministério Público?
O Anderson, olha só, é um caso muito delicado. Fazendo 2 anos que a faixa entrou em recuperação judicial. Desde o início, a gente vem colocando que o melhor caminho não é esse, né? Quando você entra em recuperação judicial, o que acontece? Normalmente, né, tem acontecido. A legislação de recuperação judicial, eu não sou entendido nisso, mas a gente acaba vivendo, acaba aprendendo um pouco. Mudou nos últimos anos e favoreceu muitas vezes aqueles grupos que não querem, na verdade, fazer recuperação judicial. Querem enrolar o processo para deixar de pagar aquelas pessoas que por algum motivo têm crédito com eles, seja banco, seja trabalhadores, seja quem for, né? Então, quando a faixa entrou na recuperação judicial, apresentou uma proposta, que é chamada de plano de recuperação judicial, a gente apresentou a eles, na época, que deveríamos conversar, porque a proposta deles era muito ruim. E, evidentemente, nós temos um advogado que acompanha, um advogado especialista na área, e que vem apontando ilegalidades na proposta de recuperação judicial deles. Isso há 2 anos atrás. Evidentemente, eles não quiseram conversar com a gente, não quiseram negociar uma proposta de recuperação judicial que fosse cabível dentro da realidade que os trabalhadores pudessem sobreviver, né? E, evidentemente, a instituição também. E passaram 2 anos. E o juiz da recuperação judicial, no ano passado, colocou que o plano de recuperação judicial tinha ilegalidade e pediu que a faixa apresentasse outro. Até hoje a faixa não apresentou. Então a gente vive um drama muito grande, porque vários professores foram demitidos antes da recuperação judicial e não receberam nada. Estão aí, né? Não receberam. Quem está trabalhando, óbvio, está recebendo, né? Eles atrasaram o 13º no ano passado, algumas vezes não recolhe o FGTS, né? Então está tendo alguns problemas. E a nossa preocupação qual é? Eles têm que apresentar uma proposta de recuperação judicial que seja compatível com a realidade e que os que eles estão devendo possam receber, né, dignamente e não dar um calote, né? Então é isso que a gente vem apontando. A falência é o pior cenário possível, porque falência tira emprego das pessoas. A instituição ela tem uma história, e uma história boa, positiva, no sentido de que sempre foi democrática, um espaço em que o próprio sindicato tem sempre tem uma relação muito boa com a empresa, e espanta a gente essa proposta de recuperação judicial muito ruim, beirando a ilegalidade, né, como foi colocado pelo próprio juiz, e não apresentou outra situação para contornar o assunto. Então, o Simpro Rio, ele vem apontando a necessidade de apresentação de uma recuperação judicial séria, em que recupere a empresa e que os trabalhadores, as trabalhadoras que estão na empresa e todos os, evidentemente, credores, possam receber e a empresa possa voltar a ter saúde financeira para, evidentemente, se sustentar no mercado. Não vemos isso possível nesse momento pela própria política da empresa, mas estamos aguardando, né? Estamos na esperança ainda que isso possa acontecer.
E na luta, acima de tudo, né, Oswaldo? Cobrando aí para que haja uma solução para esse caso. E como você muito bem disse, Oswaldo, no próximo dia 27 a gente vai completar 2 anos sem que o Grupo L. Alonso tenha dado aí uma solução para essa situação da faixa. Eu queria te questionar a respeito do seguinte: como é que os herdeiros do professor L. Alonso têm lidado com esse processo nesses últimos meses? Porque houve aí atos lá em frente à faixa, inclusive eu participei de um desses atos em frente às faculdades integradas L. Alonso, se não me engano foi no ano passado, onde a gente falou a respeito disso, a gente trouxe para o programa e participou desse ato lá em frente à faculdade. Como é que os herdeiros têm lidado com esse processo? Há diálogo de vocês do sindicato com os herdeiros do professor L. Alonso que estão administrando a instituição nesse momento, Oswaldo?
Olha só, é o que eu falei com você. Lá atrás nós apontamos a necessidade de conversarmos, né? Na semana passada, eles entraram em contato com o sindicato e pediram uma reunião. O sindicato deu ok e vai sentar com eles para reunir, tanto os advogados dele como os nossos advogados. Nós vamos sentar essa semana para ouvi-los, né? Para saber o que eles têm a falar. Só agora, nesse momento, na véspera de 2 anos, que eles pediram uma reunião com o sindicato. O sindicato sempre foi aberto à faixa e a todas as empresas que querem discutir aquilo que é o direito do trabalhador e da trabalhadora. Nosso papel é esse, além da luta, além de ser firme nessa questão da defesa dos nossos direitos, é ouvir e tentar negociar o melhor possível. Esse é o nosso papel. E evidentemente, espantou a gente esse período todo do silêncio da direção da faixa. Esperamos que nesta semana a gente possa ouvir coisas boas deles, no sentido de acertar esse plano de recuperação judicial, criar uma estratégia em que possa apresentar ao juiz, que possa ser apresentado à Assembleia e seja aprovado, para que as pessoas possam receber, né? E os trabalhadores da ativa possam continuar trabalhando e, evidentemente, construindo a entidade, a instituição, de uma forma que ele possa sobreviver. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa luta. Agora, a gente também tem que ser muito realista nesse processo que nós estamos vivendo, né? Gestão universitária em que despreza a importância da educação e despreza o trabalho das pessoas que estão ali, os professores, os funcionários e os alunos, porque as instituições existem por causa da educação para os alunos, para que os alunos possam sair graduados, pós-graduados e que evidentemente possam exercer suas profissões e sua vida, né? Então, esperamos que a faixa e a direção da faixa apresente uma proposta digna, né, da sua história. Essa é a perspectiva que nós estamos esperando, embora sabemos que a situação não é fácil.
Chama atenção, Oswaldo, que apenas após esses 2 anos que a instituição, e principalmente depois desse parecer lá do Ministério Público pedindo a falência da faixa, que a administração da instituição tenha chamado vocês para dialogar a respeito do drama aí que enfrentam trabalhadores e alunos da instituição. Oswaldo, o Fernando Pessoa, nosso espectador, ele traz uma pergunta aqui para você, eu queria colocar na tela e pedir para que você tire a dúvida do Fernando. Ele diz aqui o seguinte: há na pauta do Simpro a necessidade de estatização da faculdade? Vocês chegaram a dialogar a respeito dessa possibilidade, Oswaldo, de a faixa ser estatizada, ser a administração dela se dá a partir do estado do Rio de Janeiro, enfim, do país, enfim. Como é que você vê essa possibilidade de estatização da faixa?
Qual o nome do professor?
Fernando
Pessoa. Fernando Pessoa, olha só, a gente nem discutiu esse ponto, porque todo o movimento que a gente tem feito foi para que a própria instituição apresentasse uma proposta digna para os profissionais que já saíram e os profissionais que estão lá, né? Essa questão da estatizade, na verdade estatizar, trazê-la para alguma referência, seja estadual ou seja federal, né, instituição ser incorporada, né, ou uma nova criação, em nenhum momento foi discutido, nem pelos professores da faixa, e nem pelo sindicato. Né? Pode ser uma ideia de discussão, mas aí tem o agente público, né, que tem que entrar nessa questão. Aí tem que ser o movimento dos trabalhadores, né, e, evidentemente, dos alunos que busquem esse caminho. Ultimamente, né, no Brasil, isso não tem acontecido. Existem várias recuperações judiciais no Brasil, né, e de instituições até maiores que a faixa, né, no Brasil inteiro, e o movimento tem acontecido o contrário. Né? Algumas empresas são vendidas para outras empresas e algumas, evidentemente, né, aos poucos estão se decretando incompatibilidade de continuar vivendo. Né? Vende seus ativos e, no final, fecham. É isso que está ocorrendo no Brasil como um todo. Mas é uma proposta que a gente pode discutir e avaliar.
É isso. Vamos colocar isso na mesa aí, quem sabe, a possibilidade de estatização da faixa, porque a instituição, como eu citei aqui, tem muita história aí, mais de 30 anos, aliás, mais de 50 anos de história que a faixa tem no nosso Rio de Janeiro. Oswaldo, como você citou aqui na nossa entrevista, há uma série de pontos de ilegalidade nesse plano de recuperação judicial que foi apresentado pela direção da faixa. Essas ilegalidades podem, de alguma forma, ter se dado de maneira deliberada, proposital, para atrasar esse processo, Oswaldo?
Olha, não sei, não posso afirmar isso, né? Porque toda a recuperação judicial que o Simpro tem passado, tem vivido aí, tanto aqui no Rio como fora do Rio, instituições que nós, de uma certa maneira, estamos acompanhando, os planos de recuperação judicial são muito ruins, né? E eu acredito que as assessorias que fazem para essa faculdade colocam essas questões, né, de propósito mesmo para evitar fazer o pagamento correto, né? E, evidentemente, vai para uma assembleia e a assembleia é que decide. Como eu falei, eu não sou especialista, mas a gente vai aprendendo algumas coisas. E, nos últimos anos, a mudança da lei fez com que muitas instituições entrem em recuperação judicial e fazem uma proposta de recuperação judicial que beira a ilegalidade, né? Alguns pontos são considerados ilegais. Mas alguns juízes, né, não dão importância a isso, passa em frente, se for aprovado em assembleia, vida que segue, e vai embora. Né? Então tem uma série de situações sendo colocada, né, judicialmente. Há uma discussão no STJ sobre a questão se a faixa poderia ou não pedir a recuperação judicial, né, porque ela era uma entidade filantrópica, recebia benesses de não pagar determinados tributos, e há uma discussão isso lá no STJ, e que nós, inclusive, temos um processo colocando essa questão. Né? Então, esse processo todo de recuperação judicial, não só da faixa, mas como outros aqui no Brasil, principalmente das instituições de ensino, tem sido um problema, né? Muito difícil, porque o que a gente tem visto é que as instituições vão passando o tempo, vão diminuindo, não conseguem recuperar e vão fechando. E vão vendendo ativos. E evidentemente, esse filme a gente está vendo o que está acontecendo. E vai acontecer aqui no Rio, com outros que já estão em recuperação judicial, está acontecendo também nacionalmente. E não mais o caso da faixa, como é uma instituição pequena, a gente espera que a gestão, né, da atual instituição, ela apresente uma proposta que a gente vê com possibilidade de recuperação judicial, né? Porque é uma instituição que ainda tem alunos e pode captar mais alunos, pode crescer e, evidentemente, fazendo isso, mantém o emprego de todos os funcionários, professores e professoras que estão lá presentes e, de uma certa maneira, consegue pagar os seus devedores. Para isso, tem que fazer uma proposta séria em que, evidentemente, possa corresponder à realidade do mercado hoje, né, que, infelizmente, a educação virou a mercadoria na nossa sociedade. Infelizmente, né? O nosso sindicato sempre defendeu, embora é um sindicato que representa a categoria dos trabalhadores da iniciativa privada, mas nós sempre defendemos que a educação tem que ser pública e tem que ser de qualidade para todos e todas. E evidentemente, a gente vê que hoje, infelizmente, algumas instituições largaram isso totalmente, principalmente na educação superior, no processo dos últimos 20 anos, e é uma forma que que eles encontram para ganharem mais dinheiro e não estão preocupados com nenhum processo de educação. Isso está atingindo também a educação básica, em cheio, né, esse processo de financiarização, que o sindicato e as nossas entidades nacionais do setor privado vêm discutindo, dos professores e das professoras, e, infelizmente, nós não conseguimos barrar esse processo. É um processo muito difícil, né? Quando o professor colocou a questão da estatização aí, que seria o ideal, seria que a nossa educação pública fosse, se não fosse 100%, fosse 80% das matrículas no Brasil como um todo. E é o contrário, 80%, quase 90%, é da iniciativa privada, que virou um grande negócio para alguns grupos financeiros que não estão em nenhum momento preocupados com a educação e a formação do povo brasileiro.
É isso, infelizmente nem o próprio governo Lula foi capaz de interromper esse processo como a gente tem observado, pelo contrário, né, Oswaldo, infelizmente a gente observa aí o avanço dos grupos econômicos em relação à educação no nosso país, esses grupos de influência que a gente tem visto aí, que de alguma forma atuam inclusive no próprio Ministério da Educação. A gente tem feito essa crítica aqui no nosso programa. Para a gente fechar aqui, Oswaldo, essa situação da faixa pode servir de exemplo para o Estado brasileiro, de que a educação precisa ser tratada com muita responsabilidade, com muito cuidado, acima de tudo, a gente ter cada vez mais entidades, instituições públicas de ensino. Esse cenário que está ocorrendo lá na faixa pode servir de exemplo para o país de que a educação precisa, acima de tudo, ser pública, gratuita e de qualidade e universalizada, Oswaldo?
Olha, a faixa é uma instituição pequena no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem uma outra que está em recuperação judicial, que era muito maior, que é a Cândido Mendes. Sim. Que deve ir para uma situação, né, já está em finalização de processo, que a gente sabe que pode acontecer até muito pior, e que não deu como exemplo nem para a política nacional de educação, como você falou, das críticas que a gente tem feito muito a essa questão do Ministério da Educação, e ao nosso Congresso. A gente não pode esquecer, né, que no processo eleitoral, né, o campo progressista ganhou a eleição, apertadíssima, mas perdeu nos principais estados do Brasil, os governos estaduais são de extrema direita em todo, nos principais estados do Brasil, do Sudeste, e no Congresso. Então não se passa nada no Congresso, né, e é muito difícil que venha algum avanço. E a extrema direita hoje, ela está na educação. A Comissão de Educação, em quase todos os lugares no Sudeste, ela está nas comissões no Estado, na Assembleia Legislativa aqui do Estado, está em São Paulo, está na Secretaria de Educação de São Paulo, está na Comissão de Educação no Congresso Nacional. Eles têm um projeto para esse processo, que já não é o de hoje, já é antigo, e que, evidentemente, a gente não conseguiu ainda, de uma certa maneira, criar um movimento social extremamente unificado, né, para poder barrar esse tipo de coisa. A luta é grande. Nós na educação e no mundo do trabalho como um todo, nas transformações que vem ocorrendo, a gente tem feito esse enfrentamento. Mas, evidentemente, é muito difícil, não é fácil. As organizações sociais sofrem muito com isso. E o embate na educação é monstruoso, né? Então, nós sabemos o tamanho da briga que nós temos pela frente. Precisamos estar mais organizados para que a gente possa sair vitorioso.
Mas é aquilo, né, Oswaldo? Quem não tem congresso responsável, a gente precisa de povo na rua, né? O governo que não tem condições aí de contar com a atuação dos parlamentares, você observou muito bem, a gente tem um Congresso extremamente conservador que atende aos interesses neoliberais, acima de tudo a gente precisa mobilizar a classe trabalhadora, algo que a de esquerda não tem conseguido fazer. Quem mobiliza aqui no nosso país, lamentavelmente já há anos, é a extrema-direita. A gente não consegue fazer com que a classe trabalhadora pressione os congressistas a institucionalidade, a atuar com responsabilidade em relação às prioridades aqui no nosso país. Oswaldo, a gente vai continuar acompanhando todo esse processo relacionado à faixa aqui no Faixa Livre. Sempre que você tiver novidades a respeito desse tema, você traga aqui para a gente e continuamos aí de olho no que diz respeito à educação do nosso país. É muito importante a gente estabelecer esse diálogo aqui com vocês do Simpla, vocês que apoiam já há bastante tempo o Faixa Livre. Quero agradecer muito a tua presença, Oswaldo, e a gente continua aqui com os microfones abertos para o sindicato, para a gente manter esse diálogo em relação à educação. Tá bom, Oswaldo?
Tá bom, obrigado aí mais uma vez pelo convite. E amanhã, fazendo convite a todos e todas, amanhã, 11 horas, O sindicato vai estar de 11 às 13 horas no Largo do Machado, fazendo um ato de campanha salarial. Nós estamos em início de campanha salarial. Então, amanhã, 11 horas da manhã, no Largo do Machado, estaremos lá fazendo um ato, dando início e, evidentemente, denunciando essas questões todas, né, que nós estamos enfrentando na educação. Grande abraço a você, Anderson, e a todos e todas aí. Vamos em frente, vamos à luta.
Ato amanhã, às 11 da manhã, lá no Largo do Machado. A gente, inclusive, dialogou aqui com o próprio presidente Elson Paiva a respeito do início das negociações aí da questão salarial dos profissionais das instituições de ensino privado, tanto na rede da educação básica quanto na educação superior. A gente tem comentado, analisado isso ao longo dos últimos tempos. Já há novas reuniões marcadas, Oswaldo, tanto no ensino básico como no ensino superior, nessa negociação salarial?
Não, por enquanto não. Por enquanto nós temos a negociação. Teve nessa semana que passou uma reunião da educação básica, né, a educação superior também, mas em processo de avanço não. Nós estamos no início ainda da campanha e vai ter um ato na quarta-feira. No domingo nós vamos fazer também no Aterro do Flamengo um ato da questão da saúde do professor, a saúde mental do professor também é importante avisar, vai ser no Aterro do Flamengo. A partir das 10 horas, vamos estar lá com atendimento, uma série de situações. Essa semana, acredito até que a comunicação do Simpro vai entrar em contato com vocês para vocês fazerem a divulgação sobre isso, mas convidando mesmo amanhã. Amanhã é o ato, né, Largo do Machado, de campanha salarial, e domingo, no Aterro do Flamengo, 10 horas da manhã, vai ter também uma participação nossa e de uma série de entidades da educação sobre a questão da saúde mental. Tá?
Então,
é isso.
Fundamental. A gente tem acompanhado, inclusive, o professor Afonso Celso Teixeira, ele fala muito disso, da questão da educação, da saúde mental dos professores, enfim, dos profissionais de educação, e é importante, a gente vai divulgar esse ato no próximo domingo e amanhã também, a partir das 11 da manhã, um ato a respeito da campanha salarial dos professores, dos profissionais de educação básica e superior aqui do Rio de Janeiro. Mais uma vez, Oswaldo, obrigado pela tua
obrigado
participação.
Obrigado.
Um abraço forte a você. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço.
Conversamos aqui com Oswaldo Telles. Oswaldo Telles, que é diretor, secretário de finanças lá do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, falando aí sobre essa situação da faixa, Faculdades Integradas Hélio Alonso aqui no Rio de Janeiro, faculdade que trata muito, tem uma atuação muito forte no que diz respeito à comunicação social. Faculdade que começou lá com os cursos de comunicação, de publicidade, propaganda, jornalismo, enfim, hoje já atua em outras áreas, mas é uma instituição muito importante aqui no Rio de Janeiro, muito tradicional e que vem passando por esse processo de desgaste ao longo dos últimos anos, ameaça de encerramento das atividades, agora com esse pedido do Ministério Público de falência da instituição, esse processo de recuperação judicial que está colocado. Vamos continuar acompanhando. Mais uma vez, a educação está em xeque aí no nosso país a partir da atuação da iniciativa privada. É lamentável todo esse processo que a gente vem observando de desgaste da educação e de entrega da educação pública no país a esses grupos econômicos. Lamentavelmente que a gente não teve um freio nessa gestão Lula por enquanto. Precisamos pressionar o Congresso Nacional para que haja uma mudança nesse quadro. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Quero pedir desculpas mais uma vez por não termos trazido aqui a entrevista com o Jones Manuel. Jones Manuel que enfrentou aí um problema de falta de energia ao longo dessa última madrugada. Não conseguiu participar aqui do nosso programa. Peço desculpas, mas vamos remarcar o nosso diálogo com o Jones. Não esqueça de curtir e comentar as nossas publicações, compartilhar o nosso conteúdo, interagir com Faixa Livre. Importantíssimo. Deixe a curtida de vocês aí, deixem o likezinho de vocês aí na nossa transmissão. Você que está acompanhando ainda ao vivo aqui o Faixa Livre, não esquece aí de deixar a tua curtida. Esse engajamento é fundamental para o nosso programa estar 29 anos no ar, caminhando aí para 3 décadas de história. Muito obrigado a todos. Amanhã, a partir das 8, estaremos de volta com mais uma edição aqui do nosso Faixa Livre no canal no YouTube. Um abraço, até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.